que também vai ter todas as medidas de segurança, né, da biológicas, né, aí das restrições pandêmicas, e aí ela não vai ser aberta ao público essa edição de novo, mas vai acontecer dentro de uma fábrica.
Isso. É, a gente tem esse ineditismo de 2021, a gente vai realizar o evento dentro da fábrica da Paris 68, né, que é a Baston, a empresa. Pro grafiteiro, cara, isso é muito, muito legal, porque a gente vem de uma cultura europeia, assim, de ver as fábricas de grafite lá fora sendo grafitadas, a gente vê vídeos sobre, e conseguir trazer isso pro Brasil aqui, para uma marca que trabalha, né, no grafite brasileiro, que investe no grafite brasileiro, é muito legal, sabe? Então, assim, a questão das restrições, né, a gente ainda, por mais que a gente dê uma flexibilizada, né, hoje em dia nas restrições, a gente ainda tem que seguir algumas regras, né? Então, assim, o evento não vai ser aberto ao público, né? Mas a gente vai estar nas redes sociais divulgando tudo, né? Tanto nas redes sociais do Mós Brasil quanto da Paris 68 mesmo, né? Que a galera pode ficar acompanhando por lá.
Muito bom. E além dessa ação dentro da fábrica, né, vai ter uma ação também de entrega de uma das paredes do ginásio lá de Palmeira. E aí eu queria saber, assim, todas as ações que vocês promovem, vocês acabam dando alguma contrapartida para as cidades onde esse evento é realizado? Para saber
Isso.
qual que é essa importância de ter ali obras de artistas, né, que estão buscando seu lugar, né, dentro do grafite e contando também um pouco da saga do hip hop, porque, né, lembrar que o grafite é só mais um elemento aí da cultura hip hop. Qual que é, assim, o grande barato para você como grafiteiro ter a tua obra e promover essa coisa de obras em cidades como contrapartida para as pessoas que às vezes nem sabem o que é isso?
Sim. Então, assim, o próprio meeting, ele já é uma contrapartida, geralmente, para os municípios, né? Tanto que tem painel no Google que foi considerado como museu a céu aberto, entendeu? Porque é aquilo, a cidade, né, ganha, né, com aquela área, vira ponto turístico, o pessoal tira foto, o pessoal grava clipe, sabe? Então, só isso já é uma contrapartida. Como esse ano vai ser interno da fábrica, por mais que da rua a gente enxergue, mas é interno, a gente acordou com a prefeitura de fazer uma contrapartida para o município de qualquer forma. Então, alguns artistas que a marca apoiou durante um tempo vão ficar na cidade mais um dia, um, 2 dias, e a gente vai fazer esse painel na praça, né? Para presentear o público mesmo, para virar um ponto turístico, né? Tudo aquilo que eu acho importante. Fora isso, a gente costuma dar de contrapartida, a gente faz algumas oficinas, né, para as crianças, né? Então, no local, assim, sempre junta uma molecada e a gente pega umas telinhas, algumas coisas assim, a gente faz uns stencils, né, explica as coisas e tal, e cada um vai com a sua obra para casa, assim, né? Todo orgulhoso.
Ai, que legal.
Então, acho que tudo isso é importante, né? Soma a cultura, né? E é isso. Eu vou te dizer, assim, que o grafite, esses painéis grandes, assim, dá uma diferença cultural na cidade, porque eu vou te dar o exemplo de Rio Grande mesmo, onde eu moro. Ele era muito marginalizado ainda, o grafite, tanto que tinham pouquíssimos grafites na cidade, sabe? Existiam poucos grafiteiros. E hoje em dia, tipo assim, mostrou o que, que realmente é o grafite e o nível que o grafite alcança, né, para a cidade. Então as pessoas tinham preconceito. Hoje em dia elas querem o grafite nas suas casas, né, como decoração de ambiente, querem grafite nas escolas, né, para as crianças. Então tem muito projeto social que a gente acaba participando. Para multiplicar, né, essa cultura mesmo. Então acaba que soma muito na cidade, assim, até para mostrar realmente a visão da arte do grafite, né?
Que legal. Mário, vi que
Bastante.
Claro.
Posso? Deixa eu falar um pouquinho com o Lucas. O que me chama a atenção quando o Lucas explica um pouco aí desse trabalho, desse projeto, foi a frase: a cidade ganha. E eu concordo plenamente com você, né? A cidade ganha quando a gente consegue promover a arte e cultura nos diferentes lugares, quando a gente consegue chegar nas pessoas e principalmente fazer com que as pessoas manifestem a sua arte por meio de uma. Manifeste, né, a sua vida, o seu desejo por meio da arte, né? Seja pelo desenho, pelo grafite, por uma música. E quando as cidades têm a oportunidade de ter muitos eventos acontecendo, eu concordo plenamente com você que a cidade ganha e todos nós ganhamos. E eu queria que você complementasse, se possível, Lucas, falando justamente dessa experiência, com as crianças, né? As crianças têm uma curiosidade muito aguçada quando se apresenta algo novo, né? Quando você mostra um instrumento, quando você mostra as possibilidades que se tem a partir desse encontro com a arte. Eu queria que você relatasse algumas das suas experiências com as crianças, quando você fala, né? Quando você falou há pouco delas poderem levar para casa o seu desenho, como é que você
Sim.
vê isso?
Não, então, na verdade, assim, o grafite com as crianças, ele ajuda a mudar a visão dos pais também, né? Porque os pais às vezes têm essa visão preconceituosa, e quando a gente mostra o que é o grafite para as crianças, mostra assim os desenhos que a gente consegue fazer, mostra, a gente relata muito da nossa experiência para eles. Então, por exemplo, eu consegui ir para a Europa por causa do grafite, entendeu? Então, assim, mostrar que, cara, a gente consegue muita coisa com a arte, a gente conhece muitas pessoas, sabe? Então, isso soma muito, e criança é sempre muito lúdica, né? Eles enxergam mais além que a gente, sabe? Então, eles passam, conseguem passar isso para os pais e ajuda a melhorar a imagem de tudo, assim, num geral, sabe? E como eu disse, eu participo de projetos, eu com 16 anos já tinha começado a dar oficina, sabe? E é legal tu ver também a evolução deles, tu ver o quanto eles se dedicam e o quanto eles entram no universo do hip hop por causa do grafite, sabe? Então, como eu disse para eles, assim, nas oficinas eles estão tendo ali em mãos, estão tendo os sprays, estão tendo, né, lápis, borracha, canetinha, eles têm tudo em mãos. Só que, na verdade, na realidade, não é tão barbada assim, né? A gente tenta passar para eles. No dia a dia, se tu quiser viver do grafite, cara, provavelmente tu vai ter que ter um emprego em algum lugar e lá no final do mês comprar tuas latinhas de spray, comprar uma, duas, usa tinta, usa latinha só pro contorno. Então, toda essa vivência a gente vai mostrando para eles, porque o que que acontece? A gente tem medo de dar tudo de mão beijada e eles acharem que é fácil, entendeu? E daí termina a oficina, termina o ano na escola, eles podem se decepcionar, né? Porque daí eles querem fazer o grafite, mas não tem mais a escola ali para dar o material, não tem mais a oficina. Então a gente já tenta encaixar eles nessa realidade assim para eles não desistirem também, né? Quando ficar difícil a coisa, tá? Então assim é grande o leque assim de histórias e sei lá, sentimentos envolvidos com grafite, tá?
É interessante, né? Eu queria até perguntar, engatando nessa pergunta da Mari, Wagner, se tem alguma pergunta? Porque daí eu posso deixar para depois essa, mais para o fim.
Eu queria saber, Lucas, como é que foi, né? Você estava falando das crianças, enfim, e como isso muda a cabeça dos pais quando as crianças se aproximam dessa arte. Eu queria saber como é que foi para você, né? Que você falou que com 16 anos você já dava oficinas como é que você começou? Como é que você descobriu? Como é que isso chegou até você, né? Enfim, né, porque é isso que você estava dizendo. Cara, trabalhar com arte no Brasil exige que você tenha um outro trabalho para você ganhar uma grana, para você financiar a sua própria arte, né, e o seu trabalho, né, enfim, né,
É, não é
exige
fácil.
da gente, né, um esforço grande, né, para sustentar essa arte, né? Eu perguntei outro dia, numa outra conversa aqui com outras pessoas, né, por quê, né, por que que você faz isso, né? Eu acho que a gente precisa perguntar desse, digamos, desse sonho do artista, né, por que, que você trabalha com isso, como é que você começou. Eu acho que seria legal escutar você também nesse lado.
Então, na verdade, eu comecei com aquela história clichê, né, do, eu sempre fiz desenho, né, sempre desenhei quando criança, sabe, mas é mais ou menos nessa daí, né. Eu sempre desenhava muito, e eu me lembro no ensino fundamental, entrou um colega novo, no meio do ano, assim, entrou um colega novo todo do hip hop, né, sabe, eu acho que eu tava na sexta série, sétima série, alguma coisa assim. E ele entrou meio fechado, assim, tal. E eu comecei a conversar com ele, assim, né? Que eu sou meio... Eu gosto de conhecer as pessoas, assim. Daí a gente começou a trocar uma ideia e tal. E ele fazia uns desenhos, né? E eu, bah, cara, eu também desenho, aquele papo todo, né? Só que daí os desenhos dele já eram meio voltados ao grafite. Com certeza eu já conhecia o grafite, né? A gente já via nas ruas, né? Mas nunca tinha prestado muita atenção, né? E daí ele começou a me mostrar, assim, os desenhos que ele fazia, começou a me explicar um pouco, assim, sobre o movimento do hip hop, né? Que ele era envolvido, mas imagina, né? Duas crianças, assim, né? E ele, né, falando que ele sabia e eu indo junto na onda. Daí começou a surgir o um interesse, assim, eu comecei a dar uma estudado, assim, e atrás de material, né? A gente era precário de internet na época, então tudo era revista, né? Ah, revista disso, revista daquilo. E daí eu comecei, como eu creio, 80% dos grafiteiros ali começam na pichação, né? A gente começou na pichação, e com o tempo a gente começou a tentar dar uma evoluída nos traços, assim, tentar desenhar, né, as letras, né, digamos assim, né? Então, foi um processo lento, até porque não existiam sprays para grafite, que nem existe hoje em dia, sabe? Não existia um material específico para a arte do grafite. Era tudo muito, o spray de pintar bicicleta, sabe? Então, e a gente começou a se virar com o que tinha, conseguia um spray ali no final do mês e comprava uma tinta, pintava de rolinho e usava aquele spray para fazer o contorno. Comecei a evoluir bastante a questão do trabalho, né? Com 16 anos, uma escola, que daí a gente já ia nas escolas, pedia para pintar nos muros, né? Se dava para fazer um desenho ali, né? Procurando espaço, né? Aquela coisa assim, sabe? E daí, né? Muitas escolas não autorizavam, outras autorizavam. E daí, a partir daí, uma escola me chamou, me convidou ali, me pagou, né? A primeira que me pagou, assim, para ensinar os alunos da escola, né? Se eu queria. Daí, a partir daí, não parou mais, entendeu? E daí a gente entra, quando a gente fica um pouco mais maduro, a gente começa a prestar atenção nas funções de editais, de, né, de prefeituras, editais culturais, e aí a gente começou a se inserir, sabe? Foi mais ou menos aí por 2002, assim, que eu comecei na função, e lá por 2005, 2004, eu já tava dando oficina, tá? Por aí.
O Lucas, prova viva, né, de que daquela máxima de que a arte é 10% inspiração e 10 é 90% transpiração, né? Quem vê
Exato.
a obra lá rolando, não imagina o corre que
É.
existe por trás disso, né, Lucas?
Pior que é.
E daí eu quero aproveitar, já que você falou, né, desse empenho. Quando você começou lá em 2002, o grafite, o hip hop em si ainda ensaiava uma desmarginalização, né? Porque ele começou a ganhar corpo e as pessoas desejando esses murais imensos. É recente isso, né, no, na, na
Isso.
nossa história. E aí você faz parte, né, gente, há 20 anos você viu isso evoluir. Que pontos
Claro.
que você pode, marcos, né, importantes, assim, para que o grafite, o hip hop começassem a deixar de serem movimentos muito periféricos e marginalizados, para começar a ganhar museu e a relevância da cultura das artes?
Então, no começo ali...
Perdemos um pouco da conexão.
Fui preso por causa do grafite, de estar pintando em lugar não autorizado, né? Já me incomodei bastante. Mas é um processo, né? É um processo também de aprendizado nosso, né? Que às vezes a gente não tinha noção também de que pudesse gerar algo mais grave aquela atitude de pintar num lugar ali sem autorização. Era um risco, mas até tu tomar um paredão, até tu tomar um atraque, tu não tem a noção, né, do quanto sério é a situação, sabe? E com o passar do... Eu vejo, assim, ó, eu ligo muito a questão de incentivo do governo, o incentivo cultural dos governos para essa aceitação melhor da arte, tá? O momento que eu vi, o que eu noto, assim, da diferença é pontos de cultura. A gente teve muitas ações pelo Brasil todo, de grafite, de música, de dança, festivais acontecendo. Então, eu ligo muito a isso, ao incentivo cultural governamental, sabe? O momento que isso foi incentivado, deu possibilidade das pessoas aparecerem, né, com as suas artes e atingirem pessoas que não se interessavam muito, que não viam, por exemplo, grafite em galerias, né? E surgindo esse boom dos artistas aí nessa época, começou a ser melhor visto, né? É o timing que eu tenho, assim, dessa troca, assim, do ilegal, do invasivo, pro legalizado, pro bonito e pro decorativo, sabe? Mais ou menos eu vejo esse o timing, assim, de diferença, assim.